Bom, pessoal, bom dia. É um prazer tê-los aqui junto com os professores. Muito obrigado à Escola Paz de Almeida por ter nos presenteado com esta presença. Meu nome é Nassim Guerra, eu estou como diretor da Escola do Legislativo. A Bruna, que trabalha comigo, Bruna, que nos assessora. E o Junão, que é o responsável aqui pela aparelhagem de som. O que é a Escola do Legislativo? A Escola Legislativo foi criada para que pudéssemos levar até as escolas o conhecimento do funcionamento da Câmara. Muitas das vezes, as pessoas pensam que a Câmara não é para o cidadão, e nós estamos aqui para atender a cada um de vocês. Claro que não é com reivindicações. Para a pessoa, reivindicações comunitárias. Não adianta chegar aqui, porque até hoje ainda tem aquela cultura, tem aquele costume do pessoal chegar aqui e falar assim: olha, eu vim aqui para falar com o vereador para ele poder pagar minha conta de luz. Eu vim aqui para poder pedir areia, pedir brita, pedir cesta básica. Vereador não tem que fazer isso, não. Vereador tem que legislar e fiscalizar. Mas os pedidos são constantes. Tá, esses pedidos. E vereador também não tem que passar ninguém na frente na fila da saúde. O fura-fila, vereador não tem que fazer isso, tá? Vereador, é como eu falei para vocês, tem que criar leis, tem que fiscalizar o prefeito, tem que votar as leis. Esse é o papel do vereador. Muitas das vezes as pessoas confundem muito que o vereador tem que sustentar as pessoas, tem que dar cesta básica todo mês. Tá? Esse costume eles não acabaram, tá? E vai evoluindo, evoluindo, mas eles sempre vêm buscar aquela ajuda própria, não vêm buscar uma ajuda a nível da comunidade. O que que é ajuda a nível comunitário? Vamos supor, você tem na sua rua buracos, vazamento de água, asfalto com rachadura, às vezes já deteriorado, às vezes precisa fazer uma limpeza nos canteiros centrais, às vezes precisa reformar o parquinho, às vezes o postinho de saúde não está funcionando adequadamente. Vem aqui conversar com os 17 vereadores. Vocês vão receber um panfleto daqui a pouco, onde tem o nome e a foto de todos os vereadores para que vocês possam conhecê-los, tá? Eu hoje estou assim, ainda comentei aqui com o Junão, estou muito feliz que a professora Sandra, a gente já trabalhou junto, e o pai dela, vou falar, tá, Sandra? O pai dela foi um dos vereadores mais atuantes nas legislaturas passadas. Jofre Alves Martins, vereador patesco. Inclusive o museu aqui leva o nome dele, né, Sandra? Em homenagem, porque era um vereador que atendia realmente a comunidade, tá? Que buscava, que ia através dos. Que buscava o povo para a Câmara. Ele já fazia um papel do da Escola Legislativa, sem existir Escola Legislativa naquela época, tá? Então, ela era muito aberta à comunidade. Isso está lá no museu, isso a gente fala, a Cleuzinha fala, a gente conversa. Cleuzinha é responsável pelo museu. Então, a gente. E não recebia, né? Então, assim, era voluntário, viu? Então, isso eu acho que foi uma dedicação muito exclusiva dele para a comunidade. Hoje a gente lembra muito dele, tá? Assim, às vezes ainda tem pessoas que vêm aqui e falam: ah, no tempo era do Patesco, como que ele era conhecido. E chegou a ser secretário também, né, Sandra? Pois é, ele foi secretário de obras também um tempo, não foi? Uma vez? Da rodoviária. 32 anos vereador, uma vida, né? Então, gente, a Escola Legislativa é isso. A Bruna me ajudou entregando os panfletos. Agora eu vou dar assim, quero combinar com vocês. Quanto tempo vocês acham que vocês lêem esse panfleto para a gente poder fazer uma prova oral? Aí a Sandra falou que quem é a melhor turma do Paz de Almeida são vocês, então eu quero que prova isso aí. Quanto tempo? Quanto tempo vocês querem? Meia hora? Meia hora não consegue, não? Menos. Consegue? Menos. 15? Menos? 15? E não tem, e aqui não tem resposta, não pode pedir consulta, não. Nem consultar universitários, nem consultar telefone, nada. Gente, eu estou brincando, tá? Isso é só para despertar, não vamos fazer prova, não. É só para vocês poderem... Qual será a nossa dinâmica hoje? Nós vamos assistir dois vídeos, um sobre democracia e outro sobre organização de filas, a necessidade do respeito com as pessoas. E depois nós vamos visitar a Câmara, vocês vão conhecer os gabinetes. Depois nós vamos voltar para cá. Se tiver alguma pergunta, nós vamos responder. E depois nós vamos lanchar. Vocês terão um lanche aqui na Câmara, tá? Ok? Isso não é mentira, não. Isso é verdade. Aí no panfleto, vocês podem ver, aí na última, na contracapa, aí no final, nós temos aí o nome dos 17 vereadores. A mesa diretora, que é o Léo Mulata, presidente, Rodrigo Piracaíba. Aí vocês vão me perguntar, por que Rodrigo Piracaíba? Porque ele morou um tempo em Piracaíba, então ele ganhou esse apelido. O Tchãozinho, do sindicato, que é muito conhecido também, ele atua muito na defesa dos funcionários da prefeitura. A Débora Dal, vereadora, ela atua muito na defesa da proteção animal. Tá? Ana Lúcia atua em todas as áreas e também na defesa da mulher e da saúde. O vereador Branquinho defende aí todas as áreas. Cláudio Coelho também. Claitinho defende muita saúde, mas também todas as áreas. A Deda Lima, uma vereadora que defende muita mulher, os direitos da mulher e também todas as áreas. Eunice Mendes é uma vereadora que foi secretária já de Trabalho e Ação Social e já também defende todas as áreas, mas também trabalha muito na questão da mulher e da ação social. O vereador Juliano Tibar, ele atua muito no esporte, cultura, lazer e também em todas as outras áreas. Vereador Nego atua em todas as áreas. O vereador Paulo César, PC, ele atua em todas as áreas, especialmente esporte, cultura, lazer e educação. Renato Benegas atua em todas as áreas, não tem uma bandeira específica. Vinícius Duarte também atua em todas as áreas. O Elton das Butinas, por que ele tem esse apelido? É porque ele tem uma fábrica de butina, tá, gente? Não é porque ele dá uma butina na eleição, não. Dá. E o William Postigo é o vereador que atua em todas as áreas, mas ele tem dá um destaque ao homem do campo, à produção agrícola. Tá? Então, esses são nossos vereadores. Outro dia me perguntaram por que a foto do Branquinho está preto e branco e do William Postigo do PC. Porque quando nós pedimos as fotos, eles mandaram estas. Então, para a gente poder confeccionar o folder, colocou que eles mandaram, tá? Só a título de esclarecimento mesmo. Bruna, vamos no vídeo? Pessoal, tem representante de turma? Quem são? Vem sentar aqui para mim, por favor. Pode sentar aí. Fica à vontade. Agora, professores, eu queria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis alunos aqui. E 7 de cá, né, Bruno? 6 de cá é 6? Não, 7. E 7 de cá. Fica à vontade. Pode mudar, viu? Meninas e meninos, viu? Ali, ó. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Nessas aqui. Essa vai ficar Lá, vai ocupando essas aí. Meninas, aqui tem cadeira, ó. Pode passar por lá, ó. Bruna. Pessoal, essa é a Denise, é esposa do professor e também trabalha na assessoria da presidência. Ela que libera muita coisa aqui. Ela não queria liberar o lanche de vocês, não. Eu tive que insistir, viu? Pessoal, pode virar a cadeira, só virar a cadeira, ela vira. É igual o parquinho, vira de uma vez. Cuidado, hein? Bruno, Junão.
Sua turma forma uma banda de rock. No bar, alguém pergunta: qual o nome? Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo, e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários, Bola na Rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor.
Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação?
O caminho mais eficaz na busca do acordo é o da democracia. Você apresenta sua sugestão, escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto.
Democracia é isso. Discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos?
Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo. Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de duas outras formas de governo. A monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só, e a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo.
Hoje, a ideia de cidadania é ampla e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando.
Moçada.
E aí, quem é o primeiro aí?
O bate-boca começou.
Eu sou o primeiro.
Que isso, cara? Quando você chegou, eu já tava aqui, tá lembrado?
É, tô lembrando que eu sou o primeiro, cara.
Não, você não tá lembrado.
Ah, que é isso?
Que eu sou mentiroso.
Como chegou aqui,
eu vou te fazer
aqui.
Lembrar
como
agora.
Você lembrar? Para, vamos parar com isso aqui. Peraí, gente.
Mas o grupo ainda era pequeno. E Jorge botou ordem na casa.
Chega lá, isso. Você fica aí. Muito bom.
Quando a bilheteria abriu, a multidão estava tranquila. Ninguém no prejuízo.
Fila de banco, supermercado, sacolão. Para comprar passagem rodoviária, fazer matrícula, entrar no estádio. Ninguém gosta de filas. Seria super se elas não existissem. Seria mesmo? E se o Jorge não organizasse a fila antes da bilheteria abrir?
As filas fazem parte da vida em sociedade e são um ótimo exemplo das regras que ela nos impõe. A ideia de fila ajuda a entender uma outra coisa que muitas vezes não vemos com bons olhos. A lei.
As regras que nos indicam como agir facilitam a vida e evitam problemas maiores. Jogo sem regras existe? Só se for o jogo do eu sozinho.
No futebol, bola na rede é gol. Bola na mão pode ser falta ou pênalti. Já o vôlei é jogado com as mãos. Bola na rede pode ser erro e bola no pé, bom, não é jogada das mais elegantes. Quem pratica esses esportes sabe disso e não mistura as bolas, muito menos as regras.
Tem coisa pior do que o esperto e fura fila de mansinho?
E o chato que pede ao amigo para quebrar o galho como se mais ninguém esperasse? Muita gente tem vergonha de reclamar. Finge não ver, não fala nada para evitar confusão. Prefere arcar com o prejuízo do que lutar para que a lei seja obedecida.
A questão da fila. Você está numa fila enorme de um banco, comprando um ingresso para um teatro, e aí vem alguém, passa na frente de todo mundo e fura a fila. Muita gente tem vergonha de ir lá chamar o cidadão na responsabilidade e de falar, pera lá, eu estou aqui há muito tempo e você chega na maior e está furando fila. Quer dizer, por que que você não pode falar? Por que que tem pessoas que têm vergonha de fazer isso? Grande bobagem, porque respeitar as regras é dever de todos. Na verdade, a gente tem que perder esse medo de parecer ridículo, porque está brigando por uma coisa que é direito. Quer dizer, apontar quando alguém está lesando você em seus direitos é um dever que você tem.
Na escola,
Podem virar para cá, por favor. Bom dia, professor Fábio. Tudo bem? Como é que o senhor está? Que bom tê-lo aqui com a gente. Acelerado, na escada. Pessoal, então, nós temos exemplos nítidos sobre o fura-fila, né? Quem que aqui nunca chegou na fila do lanche e falou assim, pega um lanche para mim, ou deixa eu ficar na sua frente, vamos ficar conversando aqui, eu vou entrando aqui na fila. Isso é comum fazer, mas não é um direito de você fazer isso, porque quem está lá atrás vai reclamar. Isso acontece muito em mercados, supermercados, filas de bancos, em todos os locais onde tem essas... É necessário fazer fila. Mas isso é uma coisa que nós temos que começar a mudar e a começar a lutar pelos nossos direitos. O brasileiro hoje, ele só conhece os deveres. Tá? Ele só quer o direito dele quando realmente aperta no bolso. Tá? Quando fala assim, tem que pagar uma multa, por exemplo, um exemplo aqui. A casa que encontrar dengue tem que pagar uma multa. Nossa, ele vai brigar por isso o tempo inteiro, mas não sabe que o dever dele é cuidar do quintal para que não chegue a doença até as outras pessoas que não residem naquela casa. E outras coisas também. Tá? Uma coisa que eu luto muito, que nós já fizemos um projeto aqui na Câmara, era sobre a água, que o pessoal desperdiça demais a água. Tá? Você vê o pessoal lavando calçada... Tá, com a mangueira e tudo, e sabemos que isso é errado. Eu já cansei de falar que devia ter uma multa. Sair alguém fotografando e mandando e ter uma multa para isso, porque as pessoas iam entender que elas têm o direito da água, mas de usar conforme a sua necessidade, não ficar esbanjando. Isso também outras coisas, não só a questão da água. Um direito que muitas pessoas tinha, né, que agora eu não sei como que vai ser, com a nova identidade, com a identidade digital. Que você ia tirar a primeira identidade, você não paga a primeira identidade, isso é um direito seu. As outras vias você paga, a primeira identidade você não paga. Então, quer dizer, a partir do dia 26, hoje, né? O sistema de identidade está fora do ar, porque a partir de segunda-feira já começa a emissão das identidades digitais. Não, pois é, mas você tem que fazer um cadastro. Me parece que tem que ir na delegacia, pegar a senha e fazer o cadastro lá, porque tem uma assinatura digital. E pelo... A sua já está inválida, porque ela só vale 10 anos. Você tirou quando nasceu, né, Fábio? Na maternidade já fez a identidade. Não, nesse projeto que nós fizemos, tem uns 5 anos, seria isso. Mas o povo fica com muito medo, os vereadores ficam com muito medo de mexer no bolso da pessoa. Mas eu acho que tem que mexer, porque é a única forma que vai resolver. Igual dengue. Dengue em Santa Catarina reduziu muito, porque lá tem a multa de um salário mínimo, em algumas cidades, naquela casa que for encontrado foco de dengue. Então, quer dizer, o povo começa a cuidar do quintal, sabe? Então, assim, você vê, o pessoal lá reduziu os agentes, aqueles agentes sanitários que vão nas casas olhar a questão da dengue, de epidemiologia. Então, reduziu. Por quê? Porque caiu muito o número. Então... Eu também faço isso. Yes. É, alguns falam assim para mim: você que paga minha conta? Só um detalhe, está sendo gravado para a Assembleia do Legislativo, viu? Ruth, desculpa o professor. Ô, Ruth, é a nossa chefe lá em Belo Horizonte, aquela que falou ali. Mas tudo bem, ela entende. Estou brincando, está sendo gravado, não. Pois não. Como cidadã. Não, isso eu falei do projeto só citando um exemplo. O projeto ainda não foi votado. Todas essas questões tem no projeto. Tem, por exemplo, quem tem piscina, qual o tempo certo, o que pode ser feito. Porque isso, gente, é uma rede, é uma teia. Por exemplo, se a piscina, se você tem piscina, você tem que contratar uma pessoa para poder ter manutenção da piscina. Você tem que contratar, às vezes, o pessoal que faz o exame da água. Então, isso... é uma cadeia de produtividade, de valorizar também os profissionais. É, não, mas... é, não, mas assim, mas no projeto... não. É, mas assim, o brasileiro, ele reclama de tudo. Você entendeu? Se você faz a coisa como eles querem, ele reclama porque ia dar certo da outra forma. Se você faz da outra forma, eles querem que você faça como eles querem. Então... É do brasileiro, é de pessoas, não só brasileiro, é de pessoas, tá? É, quando eu falo lá de Santa Catarina e de Rio Grande do Sul, é porque quando eu estive lá eu fiquei encantado, tá? Assim, para mim era outro país, tá? Principalmente Santa Catarina, onde você via as árvores frutíferas no meio dos canteiros sendo cuidadas pelos moradores. Tá? Canteiros de verduras, hortaliças nos canteiros de praças, sabe? Isso é uma coisa assim, eu falei, gente, não é possível. E eles respeitam, eles sabem que eles podem pegar um pé só de alface. Nada, não, grandes gastos geram grandes contas, tá? Por exemplo, eu conheço gente que paga quase 2 mil de água, tá? Supermercado grande, tá? Então, quer dizer, porque gasta bastante, tá? Então, assim, eu acho que tem mais, acho que tem outras pessoas que gastam mais ainda, tá? Lá em casa vem 35, quer morrer? Tá bebendo água demais, tá gastando, tá lavando roupa demais. Então, assim, mas aí tem a outra taxa de esgoto. Aí acaba que vai ficando 65, 70, vai indo, né? E a coisa vai aumentando. Voltando lá na nossa temática. Então, e muitas pessoas não sabem que pode vir à Câmara fazer suas reivindicações, que pode vir aqui conversar com o vereador. Vereador não é Deus, vereador não é Papa... Só checar aqui, gente, vem conversar, sabe? Vem falar com a gente. Eu citei Papa porque, assimilando a Deus, tá, gente? Tá? Nada pejorativo, não. É, uma autoridade. Não adianta você chegar e falar assim, eu fui lá na Câmara falar com o vereador, traga para a gente o seu requerimento, venha conversar. Nós temos 17 vereadores aqui na Câmara. Um deles vai atender, um deles vai fazer o requerimento, tá? E venha. Eu pergunto, quem já veio na Câmara aqui alguma vez, sem ser essa agora? Você já veio muitas vezes? Que bom, então. Então tá, não vou perguntar o que vocês vieram fazer não, tá? Pode ficar tranquila. Ah, é, Esther? Ah, Miriam. Do Claitinho, tá? Então já veio, tá vendo? Veio trabalhar. Que bom. Você viu como que é a vida de assessor, né? Que outro dia me perguntaram assim, qual que era o nosso horário de trabalho do assessor? Assessor de... assessor de vereador é dedicação exclusiva. Na hora que ele precisar, liga, tá? Não adianta, tá? Só citando um exemplo, o vereador que eu trabalho... Teve o quê? Tem uns 3 semanas, faleceu a mãe de um amigo dele, 3 horas da manhã na UPA, o rapaz estava sozinho, ele me ligou pedindo para mim ir dar uma assistência e outro assessor para a gente poder ajudar, porque o menino estava desesperado e ele não estava aqui, ele estava viajando. Aí nós tivemos que ir. Então, quer dizer, se chamar a gente, nós temos que estar de prontidão, tá? Mas, quer dizer, o seu celular é 24 horas ligado, porque a gente não sabe. A Sandra está aí, ela sabe como que é, né, Sandra? Que a gente sofre aqui. Mas é bom, compensa. Tá? Quem gosta, tá? Alguma pergunta? É, daqui a pouco. Uhum. Eu vou deixando para... Alguma pergunta aí? A sessão da Câmara, gente, ela acontece toda terça-feira, começa às 8 horas da manhã. E não tem horário para terminar. Tem dia que vai até 1, meio-dia, 11h30, 10 da hora da manhã. Tem dia que vai até 14, 16. Depende os assuntos da pauta. Quando são aqueles assuntos polêmicos, aí um vereador fala, o outro rebate, o outro pede, o outro pede uma pausa, uma parte na palavra, o presidente concede ou não, e assim funciona a Câmara. Aí já vem os projetos de lei especificados para serem votados. Tá? Nome de rua é o projeto que mais vota aqui. Tá? Que o povo adora é colocar os nomes de ruas dos parentes. Tá? Aí fica aquela coisa assim, um nome aqui. É, João da Silva, Rua João da Silva. Aí você vai chamar um Uber ou um mototáxi, ele pega e fala assim, antigo qual? É, aí você põe lá no Muriá, a antiga qual? A, B, C, qual que é? Não, é a Rua João da Silva, tem esse nome. Ah, eu tenho que saber qual que é a antiga. Sabe, acaba que as pessoas mandam endereço para você assim. Quando a gente vai fazer cadastro aqui, eles põem assim, Rua João da Silva, entre parênteses, antiga B. Sabe, então quer dizer, acaba que a gente caracteriza pelo antigo. Mas você sabe que foi a única rua que não teve como mudar nome? A 4? Quando eu morava lá, nós tivemos um abaixo-assinado pedindo para não tirar o nome da rua 4. Aí a CEMIG deixou. Olha na conta de água para você ver. É rua 4. Rua 4. Mas na conta de energia mudou porque foi uma lei e depois nós tivemos um abaixo-assinado, revogou a lei. É, sabe, revogou a lei. Ficou como rua 4. Os moradores preferiam que fosse rua 4. Ainda eu brinquei com esse, estou esperando eu morrer para vocês colocarem meu nome aqui. É, pessoal, nenhuma pergunta? Nossa, que era a melhor turma, não estou vendo pergunta, ué. Ah, então bom que entendeu tudo muito bem. Olha que turma boa, hein? Hein, Sandra? Pessoal, então, como eu estava falando, a sessão da Câmara, vocês estão convidados a vir. É toda terça-feira, começa às 8 horas, mas ela é transmitida também pela TV Câmara e também fica gravada. Tá? Então, quer dizer, venha, faça parte. Futuramente a gente precisa de vocês e vocês têm que entender de política e vai falar assim, ah, eu quero ser médico, o que, que eu tenho que saber de política? Você tem que saber sobre a política da saúde, sim. Você tem, ah, eu vou ser engenheiro, o que, que eu não vou ser político? Você tem que entender sobre a política da habitação e da qualidade de vida. Então, quer dizer, política não é só o vereador discutir aqui, política é tudo. Vocês pensam que para vocês, que é período integral? Não. Os meninos que têm, os alunos que têm o ensino tempo integral, teve uma política em cima disso. Não é simplesmente o governador falar assim, amanhã começa o tempo integral lá no Paz de Almeida, não. É, tem a política da educação, da qualidade de vida. Então, tudo isso passa pela política dentro da Assembleia Legislativa, fazem consultas com os diretores, com os colegiados. Então, tudo isso é política. O nosso nascimento é uma política. Muda totalmente a estrutura da casa. Porque a mãe, às vezes, trabalha, aí vai ter um filho, ela tem que ficar um tempo com o filho, tem que parar, o salário já diminui, o que ela recebe já diminui dentro da casa. Tudo isso ela tem que começar a fazer a política doméstica, diminuir isso. Também teve uma política da gente comunicar com a Cegonha para ela poder vir. Tá? Foi um WhatsApp, foi enviado para ela poder te trazer. Tá? Deixa eu te falar um negócio. Aí a plateia. Essa plateia só enche quando tem assunto de interesse de cada classe. O dia que vai votar aumento de médico, aqui fica parecendo um centro espírita, tudo branquinho. Sabe? E lá fora também. Vocês precisam ver. A claridade aqui. O dia que vai votar salário de professor, espendura na escada. O dia que vai votar aumento de gari, é aquela coisa. Às vezes eles vêm participar somente por interesse próprio. Não vem participar das demandas da comunidade. Tá? Aí depois reclama. Ah, eles votaram esse projeto, mas não teve uma manifestação para que não fosse votado. Mas quando tem alguma coisa de interesse daquela classe, gente, aqui lota. Tá? Vocês não sabem o tanto. A gente nem passa. É, às vezes o vereador chama a gente aqui em cima... Você não tem como passar ali, ó. Você tem que ficar comunicando pelo celular, sabe? Porque não tem como mesmo, tá? E ficam das 8 da manhã até o horário terminar a sessão. Se terminar 16 horas, eles ficam aqui, sabe? Mas é por quê? Porque vota o interesse deles. Então, enquanto as pessoas começarem a vir, assim, ah, hoje eu vou assistir a sessão da Câmara, não sei o que vai votar, mas eu vou lá, de repente tem algum projeto. Tem o portal da transparência da Câmara, lá tem a sessão, a pauta de todos os dias, tá? O que, é que vai ser votado? Porque às vezes você tem uma outra visão daquele projeto que vai ser votado. Você procura um dos vereadores e fala, olha, eu acho que... Não... Essa é a participação da comunidade. Porque quem faz o projeto vê ele daquela forma ali, ó, estou aqui vendo da minha forma. Mas às vezes quando vai chegar até você é outra forma totalmente diferente. É como aula. Você prepara uma aula para dar. Aí você depois tem que entender se o aluno entendeu sua aula. Porque você está entendendo o que você está falando. Mas ele está entendendo? É. Sabe? Então é isso que a gente tem que começar essa participação. Tá? De todos ajudando. Porque o futuro são vocês. É vocês que vão construir umas futuras casas, que vão consultar as crianças, futuros, às vezes até eu ainda, né? Sabe? Às vezes vai ter um geriatra aqui e vai me consultar. Então, vai precisar que tenha conhecimento de toda a causa e de um bom estudo. Tá? A palavra é educação. Temos que ter uma boa educação. Da educação vem tudo, vem uma melhor qualidade de vida, porque se a pessoa não foi educada e não conhecer, ela não sabe como que ela vai buscar caminhos para qualidade de vida, como que ela vai buscar uma política da habitação, da saúde, Então, quer dizer, o caminho começa pela educação. Quando as pessoas sabem entender as coisas, elas podem ajudar as outras pessoas. Quando eu não entendo nada, eu não ajudo ninguém, nem a mim mesmo. Tá? Porque eu fico bitolado ali com aquela coisa. A certeza curta. Eu sei tudo, mas sei para mim. Eu vou passar para ela e não transmitir nada. Sabe? Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu digo para vocês, estudar ainda é o melhor investimento. Não existe outro. Vocês pensam que nós, professores, que eu já fui professor também, tá? Sou professor, né? Mas, só que não estou exercendo a função. Você pensa que a gente não estuda até hoje? Gente, tem um tal de módulo que esses professores fazem, que eu vou falar. É para acabar. Porque tem que seguir aquela linha, tem que seguir, sabe? Parece música. Ritmo, métrica, sabe? Não, mas eu falo assim, os módulos, eu acho que vem aquela determinação, sabe? Tem que fazer assim. E, às vezes, como professor, a gente tem uma ideia que você pode ensinar melhor da sua maneira. Da minha época era assim, mas tem 6 anos que eu não estou na sala de aula. Eu não sei se mudou alguma coisa. Reunião também é uma beleza, né, gente? É o mesmo assunto. A disciplina. Essa disciplina mata qualquer professor. Tá? Eu já ouvi de diretor assim, a disciplina da sala depende da conduta do professor. Sabe? Então, a gente discutia muito isso, tá? Mas não tem nada a ver. Tá? Isso depende realmente da boa educação que as pessoas trazem de casa. Né? Não adianta. Tá? Enquanto tiver aquele conceito que o professor tem que educar, professor tem que dar conhecimento. Educar, quem educa é pai e mãe. Sabe? Tá? Isso é uma coisa que nós temos que... A comunidade tem que entender. Porque lá, na escola... aí ele quer que... quando eu tinha escola infantil, eu ouvia muito isso. Nossa, não tô aguentando esse menino lá em casa. Eu vim para cá para você dar um jeito nele. Como se eu fosse dar um jeito no menino. Eu não tenho que dar jeito no menino, principalmente educação infantil. Ele chega com os defeitos, com as qualidades, com a manha de vô e de vó, sabe? Mas assim, os vícios. E depois da pandemia, então, quando os alunos voltaram, com todos os vícios de ter ficado em casa, nós temos que rebolar dentro da sala de aula para entender cada um. Porque já vem com aquela coisa de que eu posso, eu faço, eu sei como que é. Então é isso. Então, para que a gente possa ter um bom andamento da educação, é sempre isso. Quando seu pai falar assim, ai, eu vou lá na escola falar que você está desobedecendo aqui em casa. Pai, não tem que ir lá falar que você está desobedecendo em casa, não. Ele que tem que controlar. Agora o pai pode ir lá e falar assim, professora, o meu filho chegou em casa, não teve um bom conhecimento dessa matéria que você passou. Aí é outra história. Se ele chegar lá e falar assim, ele não estudou em casa, aí o pai, isso aí é o pai que tem que ver em casa. Não é o professor que tem que falar assim, mas você tem que estudar, não. Professor, passa o conhecimento. E ele aperfeiçoa em casa. Isso é coisa de pai. Tá? Para falar a verdade... realmente. Concordo. Como você disse o seguinte, nós professores, nós somos professores 24 horas, nós somos em qualquer outra profissão que precisa da assistência, sabe? Médico, às vezes precisa ligar. Por quê? Gente, não sei se acontece com vocês, só fugindo, não sei se acontece com vocês, professores. Professor é assim, vai numa festa de casamento, vê uma lembrancinha, nossa, eu vou levar, eu posso fazer isso aqui pro dia da criança. Nossa, eu vi isso na internet, deixa eu pesquisar, nossa, isso aqui é importante, eu posso dar isso aqui na aula. Sabe? Como o professor coleciona papel, gente? E aprender. Porque assim, porque acaba que a gente é professor 24 horas. Gente, como o professor coleciona papel? Eu sou assim. Não, pode ficar aí. Professor é assim. Ele olha isso aqui, acha uma matéria no jornal, na internet. Nossa, eu vou guardar isso aqui porque eu posso dar uma aula disso aqui. Gente, é desse modelo. O professor sofre. Tá? E assim, outra coisa também, pra vocês verem, hoje eu estou muito feliz também, porque foi a única escola que enviou mais de dois professores. Não é intenção de vir olhar a coordenação, fazer a coordenação dos meninos, não é a questão de vir olhar a disciplina, mas a questão é da valorização. Eu entendo isso também como valorização do nosso trabalho. Muito obrigado a vocês, obrigado direção, a supervisão da escola, porque isso, eu tenho certeza que qualquer coisa que nós falarmos aqui, vocês vão aproveitar. Sabe, como você falou, sobre os vídeos que nós passamos, a fila, vamos começar a olhar, organizar isso agora. A questão também de respeitar a democracia. Quando vocês elegeram os dois, foi democracia. Teve mais chapas lá ou foi só vocês dois? Ah, foram os professores? Quer dizer, mas... Ah, tá. Foi a democracia. Tá? Quer dizer, levou para eles. Necessidade, né? Mas é a tal coisa, é a a consciência das pessoas. Por exemplo, um exemplo que ontem eu estava no mercado, no supermercado. E lá tem um caixa preferencial. E eu estava esperando fazer 60 anos para poder participar dessas filas. Aí acontece que eu estava na fila, estava num quinto lugar. E tinha alguns jovens na frente. Tá? Aí eu fui, passei pela frente, fui lá e entrei na frente da fila. Aí a menina que estava falou assim, mas como assim? Eu falei, qual que é a sua idade? Aí falou assim, eu tenho 28 anos. Eu falei assim, eu tenho 60. Então essa fila é minha. Aí o menino foi, pegou meu carrinho, passou, passei minhas compras na frente. Sabe por quê? Eu quero meu respeito, eu preciso ser respeitado. Não, tudo bem, mas eu digo assim, mas tudo isso tem uma conversa. Nesse caso foi a questão que eu vi que era ela, não tinha mais ninguém, sabe? Ah, tá. Uhum. Não. Com certeza, tá? Fábio, o que você ia falando? Idoso, portador de comorbidades. É, quando eu disse Santa Catarina, lá os supermercados não têm essas filas preferenciais. Mas lá, como que elas fazem? É, alguns supermercados, as grandes redes, as operadoras de caixa, elas ganham 5 centavos por cada atendimento, por cada vez que passa lá. Então, quer dizer, é fila única, era igual o Carrefour aqui, sabe? Então, elas vão rápido. Por quê? Porque elas estão ganhando 5 centavos de cada como gratificação. Ainda conversei com a menina. Eu estou notando isso, que a gente pergunta, né? Como eu falei, professor. Ela falou assim, aqui a gente ganha uma comissão de 5 centavos em cada, sabe? Eu falei assim, mas 5 centavos? Ela falou assim, não, eu tiro 10 reais, 20 reais por dia, dependendo tanto de coisa que eu faço. Então, quer dizer, no final do mês, 30 dias, já é 600 reais. Já ajuda, sabe? O atendimento, não só dos preferenciais, mas também de toda a comunidade, tratando as pessoas iguais. Aí depois fala que é 20 minutos, mas tem fila que a gente espera 40 minutos. Aí eles inventaram agora que põe as cadeiras para você sentar. Mas você está esperando do mesmo jeito. Porque você vai em banco, gente, principalmente a gente que trabalha o dia todo, é hora de almoço, sabe? Ou às vezes você vai no caixa eletrônico, não vamos falar, é assim, mas você vai no banco na hora do almoço para resolver seus problemas. Chega lá, tem 500 pessoas. É, aí você perde seu trabalho. É, isso é uma coisa que futuramente eu acho que eles podem estudar. É como a gente estava falando, a questão do respeito, tá? Educação e respeito, essa é a base da vida, tá? Essa é a base da vida, tá? Sempre. Pessoal, vamos então agora, eu queria que fizesse uma fila por ordem de tamanho, continuasse como vocês estão, em silêncio, que o pessoal está trabalhando nos gabinetes. Nós vamos passar, mostrar os gabinetes para vocês e a gente vai, se tiver algum vereador, vai conversar com vocês ou tirar uma foto com quem quiser. A fila pode fazer lá embaixo, lá na recepção, por ordem de tamanho. salientar alguma coisa? O quê? Ah, tá. É desse modelo. Lá também é assim? E fura fila. Cebolinha? Cebolinha, gente, essa eu não sabia. Valeu, viu? Pessoal, então muito obrigado a vocês. Estamos à disposição. Olha, pra gente foi um prazer imenso. Parabéns pela disciplina, pela condução aqui dentro da Câmara. E nós ficamos à disposição de vocês. Algum professor quer falar alguma coisa? Quer... Bruna. Não, tudo bem. É, só quero salientar duas coisas aqui. Tem um outro projeto que a gente faz, que é o Parlamento Jovem. Este projeto é feito junto com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esse projeto tem 18 anos. E esse ano é o primeiro ano que Araguari está participando. Esse é apenas para o ensino médio. Então, o ano que vem, vocês já vão estar no ensino médio. Então, nós convidamos todas as escolas. Somente duas escolas estão participando. Mas o ano que vem esperamos que seja mais. Mas lá tem segundo grau? É. É, esse ano nós estamos agraciados aí com a Escola São Judas e com a Escola Polivalente. São as duas escolas que estão participando do Parlamento Jovem. Todos os diretores foram convidados. Somente essas duas compareceram na reunião da formação. Estamos com 32 alunos do ensino médio dentro do Parlamento Jovem. O que é o Parlamento Jovem? É, reúne em todas as cidades os alunos do segundo grau. Eles levantam propostas sobre os determinados temas que vai para a regional. Levam 9 propostas de Araguari. Na regional, escolhem 3 de todas as cidades. Na estadual, escolhem 1 de todo o estado. Essa proposta vira projeto de lei, tá? Esse ano, o tema é saúde mental dos jovens. Está tendo propostas, assim, muito boas... os estudos, e nós esperamos que seja uma das propostas de Araguari que seja a vencedora, quer dizer, mas todas podem fazer. Foi iniciado pela Escola Legislativa esse ano, tá? Eu assumi em novembro, aí de novembro até fevereiro, por causa da pandemia ainda, aquelas coisas, Eu não podia fazer nenhuma reunião, mas nós ficamos em curso toda semana, duas vezes online, uma vez presencial em Belo Horizonte, para que a gente pudesse estar acampado nesse projeto. É o primeiro ano. Na realidade, em novembro, terminou as inscrições, no dia 12, para o Parlamento Jovem 2022. Aí eu entrei em contato, liguei lá, molei, até que eles abriram a sessão. Aí eu mandei a minha nomeação dizendo que foi depois do dia 12 e que eu estaria disposto. Aí eles abriram mão para Guari, sabe? Que... Pode vir, não na sessão, tá? Que a sessão não pode. Mas... Pode sim. Pode vir nos gabinetes, tá? Vir aqui. Mas assim, todo projeto é debatido com todos os vereadores. Tem os que são a favor e tem os que são contra. É a democracia, tá? A outra coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: lutem pelos seus direitos. Não faça só seus deveres, não, tá? Procura. Mas quando você procurar os deveres, os direitos, procura os seus da outra pessoa também. Porque quando você vai pesquisar um direito de aluno, você tem que saber também qual é o direito do professor. Porque senão fala assim, o professor é obrigado a me dar outra prova. Não. Você tem que olhar quais são os direitos e os deveres. O seu dever é participar no dia da prova. Teve algum contratempo? Explica, conversa com ele, não desrespeita. Professor, fiquei doente, eu não pude vir. Conversa com ele, conversa com a direção da escola. Tudo conversado e com respeito, as coisas começam a andar da melhor forma. Isso é fundamental. Agradece toda a direção da escola, o Clodoaldo, as supervisoras. E alguém tem aqui? Algum é supervisor aqui? Não. E assim, eu queria até sugerir para os professores de história que quando fosse dar aqueles trabalhos da questão de Araguari, que na época do aniversário de Araguari, eles adoram dar aqueles trabalhos sobre Araguari. Araguari o pessoal já fez desde o Jardim da Infância. Acho que agora nós estamos dividindo um pouco mais nos outros setores. Isso é uma proposta, tá, gente? Vocês falarem para as supervisoras para que elas deem trabalho sobre a Câmara, pegar determinados projetos e cada aluno apresenta o que foi o benefício daquele projeto para a cidade, sabe? Os vereadores antigos, trazer a bibliografia deles, mostrar o que eles foram para a cidade. Eu acho isso muito interessante. Juro simulado. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, tá? E... Muito obrigado, a gente que agradece e dizer o seguinte... Vem muita coisa boa por aí. Tá? Eu sou muito de projeto, muito de inovar, muito de buscar. Quando eu criei esse projeto, escola vem à Câmara e Câmara vai à escola, porque, por exemplo, na zona rural é difícil eles virem, então a gente vai ter que ir para lá. Aí a intenção foi essa mesmo, foi buscar, foi levar esse conhecimento a eles. Tá? Isso para a gente é muito importante. Eu também fico muito satisfeito. E uma vez eu ouvi uma coisa, sabe, Fábio? Eu posso falar para 200 pessoas. Se um tirar proveito, eu fiz a minha parte. E vi, ouvi uma outra coisa também. No início, Jesus Cristo começou a falar para 11. Tá? Para 12, né? No início, ele começou a falar para 12 pessoas somente. Com certeza, e isso é muito importante. Esse é o papel da escola, tá? Levar o conhecimento e a necessidade deles despertarem para uma vida. E outra coisa, você pode estar certo, porque política, um dia todo mundo acaba envolvendo. Não tem como, tá? Nem que seja no dia da eleição, tá? Porque você escolher um candidato ou dois candidatos, três candidatos, é uma política. Você teve o poder da democracia. A democracia nada mais do que é uma política de escolha, tá? Muito obrigado a vocês. A Bruna vai servir o lanche agora. Pessoal, só um minuto. Pessoal, só um minuto. Não, não, é porque o telhado, o subsolo tá com uns trincados aí. Não, é só porque tá pesado aqui, os ferros aqui, ó. Só os ferros, tá? E as cadeiras pesam muito. Ah, e outra coisa. Eu vou deixar a Bruna servindo vocês, porque eu tenho reunião agora 10 horas na Secretaria de Educação para falar sobre esse projeto.